galera, sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição de A Sexta Estrela, podcast do Globoesporte.com sobre a seleção brasileira de futebol masculino. Eu sou Alexandre Losetti e hoje vou falar do 7-1. Calma, calma, não é isso que você está pensando, eu posso explicar. Nós falaremos do 7-1 do bem, o 7-1 que fez o Brasil sorrir, fez o Brasil comemorar e, por que não, fez o Brasil se iludir, para depois sofrer uma enorme desilusão. No último 9 de julho, fez aniversário de 70 anos, a maior goleada da seleção brasileira na história das Copas do Mundo. No dia 9 de julho de 1950, o Brasil, no Maracanã, tomado por encantamento, venceu a Suécia por 7-1, no jogo que abria a fase final da Copa do Mundo de 50, a primeira Copa, o primeiro Mundial disputado no Brasil. A Folha de São Paulo, do dia seguinte, escreveu, abre aspas, a peleja que as duas seleções disputaram no estádio municipal constituiu um verdadeiro acontecimento esportivo, superior a tudo quanto anteriormente nos foi dado presenciar em matéria de vibração e alegria. Todos os jornais também deram destaque à arrecadação até então recorde de 4.996.177 cruzeiros e 50 centavos. O público registrado foi de 138.886 pessoas. E olha, os ingressos começaram a ser vendidos somente na véspera da partida. Só que a notícia de que eles estavam esgotados nas bilheterias do Teatro Municipal do Rio de Janeiro dava a todos a certeza de um Maracanã abarrotado no dia 9. A fase final da Copa do Mundo de 50 tinha Brasil, Suécia, Espanha e Uruguai. Espanha e Uruguai se enfrentaram no mesmo tempo, no mesmo horário, enquanto Brasil e Suécia jogavam no Maracanã, Uruguai e Espanha jogavam em São Paulo. Não era uma Copa do Mundo com finais, era um formato de disputa diferente. O melhor time ao final desse turno de quatro times, de quatro seleções se enfrentando, acabaria sendo campeão. Nós sabemos que foi o Uruguai, mas o assunto é esse histórico 7-1, é a maior vitória da seleção brasileira na história das Copas do Mundo. Aos 17 minutos do primeiro tempo, Ademir de Menezes recebeu de Jair Rosa Pinto, dentro da área, girou e bateu no canto esquerdo do goleiro Kalle Svensson, que foi mal no lance. O primeiro gol da seleção no 7-1 do bem chegou assim às casas dos brasileiros.
Prepara o passe em profundidade, demorou. Está lutando, deu na direção de Ademir, gira na área, atirou, gol! Passou entre o arqueiro e a trave. Alô, César, queira dizer alguma coisa sobre o gol? Alô, César, queira dizer alguma coisa sobre o gol? Não está nos ouvindo, César Alencar, já foi dada a nova saída pela seleção sueca.
A transmissão da Rádio Nacional tinha dois locutores, Jorge Cury e Antônio Cordeiro, e cada um narrava os lances de uma metade do campo. Então, o primeiro tempo teve o ataque do Brasil foi narrado por um narrador, e no segundo tempo, por outro. E vocês perceberam que o repórter César de Alencar não conseguiu entrar no ar depois do primeiro gol, apesar de um chamado todo estiloso do locutor, né? Alô, César, queira dizer alguma coisa sobre o gol? O César não disse nada no primeiro, mas disse no segundo, também marcado pelo Ademir, com mais uma assistência do Jair aos 36 minutos da etapa inicial. Vamos ouvir.
Cruzou na direção de um contrário que é Guerte, ficou o coro com Danilo. Danilo está fora da área, empurrou para Jair. Jair para Ademir, atenção! Gol! Gol! Brasileiro, Ademir! Gol! Brasileiro, Ademir! Um passe na conta de Jair. Na frente, parou Nordão e Ademir bateu Suécia e marcou o segundo gol brasileiro. Precisamente 37 minutos pelo meu Omega. 37 pelo meu Omega, Brasil 2, Suécia 0. Ouve a Rádio Nacional. Alô, César de Alencar. Alô, César.
Belíssima combinação da linha brasileira. Aliás, já era de esperar, né? Porque eles estavam cozinhando muito e ninguém chutava. Maneca já havia perdido duas ótimas oportunidades. O gol de Jair veio mesmo a calhar, não é verdade?
Muito bem.
Coisa, né? No 7-1 que você se lembra, que todos nós nos lembramos e vimos, foram 5 gols antes dos 29 minutos. Até nisso, o 7-1 de 50 é muito melhor, né? Uma distribuição mais consciente do massacre, né? A manutenção do receio de uma virada, o temor, aquele suspense, se tudo daria mesmo certo, por mais tempo. É o prolongamento do prazer, o 7-1 do Brasil. O Brasil deu uma aula de 7-1. Infelizmente, os alemães não souberam entender como é que se fazia, né? Sem graça, acabaram com o negócio muito rápido. O terceiro gol do Brasil saiu só, vejam só, só aos 39 minutos de jogo. Foi marcado pelo Chico. Ouve aí.
Barbosa com o couro. Vem ao limite da área penal e atira forte para o ataque brasileiro na direção de Ademir.
Cabeça de Ademir para Chico. Vai entrar na área, Chico. Bateu Samuelson. Aplicou outra finta, atirou. Gol!
Na edição do dia 10 de julho de 1950 do jornal O Globo, o jornalista Carlos Areas avaliou os jogadores de Brasil e Suécia. Sobre o Chico e esse gol que você acabou de ouvir, ele escreveu o seguinte, abre aspas, jogou satisfatoriamente o veterano ponta canhota, contribuindo inclusive com 2 gols em inglês mesmo, para o placard, com B no final, era a gramática, era a língua portuguesa da época. Continua. O primeiro dos quais, o primeiro gol, foi realmente sensacional. Fecha aspas. Então, nota-se que a imprensa já era muito exigente com a seleção brasileira desde então. 7-1, o Chico fez 2 gols e aí na atuação pelo Carlos Areas, ele jogou satisfatoriamente. E o Chico era cornetado na época, vamos contextualizar isso. Antes do jogo, na edição da Folha de São Paulo, antes da partida entre Brasil e Suécia, a Folha dizia que o Chico e o Augusto, defensor, não vinham correspondendo às expectativas, não tinham ido tão bem assim na primeira fase da Copa do Mundo, por isso cogitava-se as entradas do Santos e do Rodrigues. Ponto é que antes do jogo contra a Suécia, o Flávio Costa, técnico daquela seleção brasileira, aliás, técnico com superpoderes, né? Ele era técnico, era diretor, ele decidia logística, enfim. Diz-se que na época só o médico da seleção brasileira sabia e podia mais coisas do que o técnico Flávio Costa. Ele teve 8 dias de treinamentos e descanso antes de enfrentar a Suécia. Então, foi uma preparação mais longa, onde ele pôde aprimorar aquilo que não vinha funcionando tão bem, e ele optou, nesse período de 8 dias entre os jogos, por manter a escalação, por manter o Chico, por manter o Augusto. O Chico acabou fazendo 2 gols contra a Suécia. Na primeira fase, a seleção goleou o México por 4-0 na abertura, na sua estreia na Copa do Mundo, empatou com a Suíça por 2-2 e depois venceu a Iugoslávia 2-0. No intervalo, os suecos certamente acreditavam, pelo menos no empate, foram, né, perdendo por 3-0, diferente do Brasil, que quando perdeu de 7-1, foi para o intervalo com 5-0 na cabeça. Ah, são só 2 gols? É bem diferente, né? Depois de um 3-0, com gols espaçados. Então a Suécia ainda imaginava que podia complicar o jogo para o Brasil, ou pelo menos diminuir o prejuízo pensando nos jogos futuros. Não era um mata-mata. Aquele jogo não eliminava ninguém. Era só o primeiro jogo de um quadrangular. Só que o Brasil voltou implacável para o segundo tempo, com Ademir de Menezes, que já tinha feito 2 no primeiro tempo e em 13 minutos marcou outros 2 gols narrados assim na Rádio Nacional em 1950.
Esse então dá para o seu ataque, o passo foi mal feito, agora ficou para Zizinho. Zizinho na frente para Ademir.
Recebeu Ademir, bateu um contrário, aproxima-se, prepara o tiro, executa, gol! Gol do Brasil, Ademir! Falhou espetacularmente o arqueiro Svensson. Ademir atirou de fora da área. A pelota entrou rasteiro e manso à esquerda da meta guarnecida por Svensson, quando o goleiro ainda tocou com a mão sem se jogar ao solo. Um legítimo frango de Svensson. Jair devolveu a Bauer para Ademir. Ademir para Jair. Prepara-se Jair. Tenta dar Ademir. A pelota bateu em Nordal. Entra agora Ademir e atira. Gol! Gol do Brasil! Ademir! Brasil, Ademir, quinto gol do Brasil, 5-0, vence a seleção brasileira.
O Brasil fazia 5-0 numa seleção absolutamente respeitável. Paulo Vinícius Coelho, por favor, conte-nos um pouquinho sobre a Suécia, que disputava o turno final da Copa do Mundo de 1950 com o Brasil, com o Uruguai e com a Espanha. Fala, PVC.
Losetti, o que tem de especial nesse time da Suécia, que perdeu de 7-1 para o Brasil na abertura do turno final da Copa de 50, é uma mistura de passado e de futuro. Bertil Nordahl, Sunny Anderson e Erik Nilsson tinham sido campeões olímpicos em 48 pela seleção da Suécia e faziam parte desse time que em 50 tomou 7-1 do Brasil no 9 de julho. Também faziam parte do time campeão olímpico Nils Lidholm, Green e o Gunnar Nordahl, que era o trio Grenoli, Green, Nordahl e Lidholm, os três que fizeram o Milan voltar a ser campeão italiano em 1951, 44 anos depois do último título que tinha acontecido em 1907. Então, esses seis jogadores, se você pensar em 58, Svensson, Bergmark, Gustafsson e Ekman, Borgeson e Perlin, Herring, Green, Simonsson, Lidholm e Skoglund. Skoglund também fazia parte do time de 50. Então estamos falando já de sete jogadores, embora o Nordahl não tenha jogado a decisão de 58. São sete jogadores que fizeram parte de uma geração campeão olímpica em 48, a terceira colocada na Copa de 50 e vice-campeão do mundo em 58. Todos dirigidos pelo inglês George Raynor. Era isso que tornava aquela Suécia forte. A Suécia que já tinha sido semifinalista da Copa do Mundo de 38, quando o Brasil bateu os suecos na decisão de terceiro e quarto lugares.
O PVC citou dois personagens muito especiais. O capitão Erik Nilsson havia disputado a Copa do Mundo de 38. Só dois jogadores na história participaram de uma Copa antes da Segunda Guerra Mundial e de outra depois, a Copa de 38 e a Copa de 50. Vocês sabem que os conflitos, a Segunda Guerra Mundial e todos os seus conflitos adjacentes impediram a realização das Copas do Mundo de 42 e 46. Desde 30, desde o primeiro Mundial, esse foi o único hiato, foi a única vez que o intervalo de 4 anos não foi respeitado e uma Copa não foi realizada, só por causa da Segunda Guerra Mundial. Erik Nilsson, capitão da Suécia nesse jogo contra o Brasil, jogou em 38 e jogou em 50. Além dele, só o suíço Alfred Bickel, que também enfrentou o Brasil em 50 na Copa do Mundo. Ou seja, os únicos dois personagens da história do futebol que jogaram Copa antes e depois da guerra enfrentaram o Brasil naquela Copa do Mundo. O Nilsson jogou 38, jogou 50 e também, como disse o PVC, foi campeão olímpico pela seleção da Suécia em 1948. Outro personagem muito legal que o PVC citou foi o técnico inglês George Raynor. Antes de se virar técnico, ele era jogador de futebol, jogou na Suécia, um jogador importante, e foi enviado ao Iraque durante a guerra. Primeira missão dele era treinar fisicamente as tropas, e depois ele recebeu a incumbência de comandar um time de futebol de estudantes e oficiais do exército de Bagdá para jogar contra equipes militares da Inglaterra e da Polônia. Também disputou alguns amistosos contra o Líbano. Num desses jogos em Beirute, houve uma confusão. Imagine que as motivações para que se houvesse confusões nos estádios eram muitas. 8 pessoas morreram nesse amistoso em que George Raynor treinava o primeiro selecionado de jogadores iraquianos da história. O Raynor, técnico da Suécia em 1950, viu do banco a Suécia diminuir a vantagem de 5-0 num pênalti cometido pelo Bigode e convertido pelo Sunny Anderson. Não confundir com o atacante brasileiro Sunny Anderson, que fez muitos gols nos anos 90. Será que a Rádio Nacional narrou com empolgação o golzinho de honra da Suécia?
Anderson na frente da direção de Epson, e Epson para Carl Palmer, vai levando Palmer, está na entrada da área, atraiu o Bigode, passou por ele, foi derrubado na área, marcou o juiz, Paulo. Marcou o juiz. Pênalti contra o Brasil. Entretanto, Bigode ficou parado no lugar onde cometeram a falta, na meia-lua da área. Mr. Ellis exagerou. Bigode fez questão de ficar parado no local onde cometeram a falta contra Carl Palmer. Entretanto, como o Palmer caíra dentro da área, forçando o pênalti, sua senhoria confirmou. Vai cobrar então o médio Anderson. É o médio Anderson, número 4, que vai cobrar pênalti contra o Brasil. Atenção, prepara-se Anderson, atirou, gol! Gol da Suécia, Anderson de pênalti. O público não gostou da marcação de Mr. Ellis e está agora vaiando o juiz inglês.
Aí, gol da Suécia. Maravilhosa a narração e fica mais uma vez a nossa homenagem aos locutores Jorge Cury e Antônio Cordeiro e ao repórter César de Alencar da Rádio Nacional. Por falar nisso, também um agradecimento ao jornalista Thiago Uberreich da Rádio Jovem Pan. Graças a ele esse material está disponível, ele é um pesquisador, ele fez trabalhos sobre a Copa do Mundo de 50, sobre Copas do Mundo em geral. Ele encontrou essas narrações da Rádio Nacional, doou ao Museu do Futebol, disponibilizou também na internet. Então, ao Thiago, o agradecimento não só pelo uso, por nós podermos usar, pela gravação estar disponível no museu, na internet, para que a gente pudesse usar aqui, mas principalmente pela colaboração histórica com o futebol. É um material muito legal e recomendo que todos ouçam, se não a íntegra, mas pelo menos um pouquinho de cada um desses jogos da Copa do Mundo de 50. É muito legal. Até os jabás feitos pelos narradores, eu vibrava aqui ouvindo. O gol da Suécia ficou 5-1 no jogo. O pênalti foi marcado pelo inglês Arthur Ellis. Você ouviu, aliás, o narrador não concordou muito com a marcação do pênalti, disse que o bigode ficou parado, enfim, deu aquela cornetadinha básica no inglês, que também seria o árbitro de Brasil e Uruguai do jogo que decidiria a Copa do Mundo com a vitória uruguaia no Maracanazo, e desse todo mundo não se lembra, mas pelo menos sabe o que aconteceu, já ouviu falar. O 7-1 não é tão conhecido assim, e esse gol de pênalti não seria o último gol daquela tarde no Maracanã. Maneca, aos 40 minutos, o Maneca que já tinha se machucado no jogo, não havia substituições ainda na época, então machucou, se for muito grave você sai do jogo, se não continua no sacrifício. O Maneca continuou no sacrifício e fez o gol aos 40 minutos do segundo tempo, e Chico, mais uma vez, aos 42 do segundo, eles decretaram o 7-1 do bem. E repare que tanto no sexto gol do Maneca como no sétimo gol do Chico, a Rádio Nacional estava transmitindo, no momento, o jogo entre Uruguai e Espanha. Os jogos eram simultâneos e, como a partida do Brasil já estava decidida, o Brasil vencia por 5-1, imagino que a decisão tenha sido transmitir os minutos finais de Uruguai e Espanha, que empatavam por 2-2, e esse foi o placar final da partida. Então, tanto no sexto gol como no sétimo, o narrador do jogo do Brasil precisa chamar: alô, Luiz Roberto! Não é, claro, não era o nosso Luiz Roberto de Múcio, o nosso craque da narração, o Lorde Luiz Roberto, mas era o Xará que estava participando, e fica a ele também a homenagem da sexta estrela. Então, ouça aí como que o Luiz Roberto foi interrompido para que os gols do Chico e do Maneca pudessem ser mostrados, pudessem ser transmitidos na Rádio Nacional.
Já foi cobrado escanteio, sem perigo, entretanto, fez a defesa Mascoli. Vai atirar para o centro do gramado, batendo o tiro de meta, Matias Gonçalves. 2-2 na Espanha e Uruguai. Bateu Matias Gonçalves. A pelota é alcançada por Moloni. Cabeceou, respondeu Abdúlio Varela, lançou em profundidade para Vidal. Pula Vidal, juntamente com Alonso, nenhum dos dois alcança a pelota, que sai pela lateral. O lance é favorável aos espanhóis. Prepara-se Alonso para repor a circulação. A altura...
Alô, Luiz Alberto! Alô, Luiz Alberto! Alô, Luiz Alberto! Gol do Brasil! Maneca! Gol do Brasil! Maneca! Jair centrou da esquerda. Maneca, apesar de machucado, fechou sobre a meta e emendou sem pulo notável, marcando o tento meia dúzia do Brasil. Brasil, meia dúzia, Suécia, 1. Ouvem a Rádio Nacional e a Agência Nacional.
Muito bem, já foram serenados os ânimos e vai ser cobrada uma falta contra a equipe espanhola. Falta contra a equipe espanhola, à altura da linha intermediária.
Alô, Luiz Alberto!
Olá.
Gol do Brasil, Chico! Chico marcou o sétimo gol do Brasil. 7-1, vence o Brasil.
Bom, nós não falamos até agora simplesmente de Zizinho, mas o jornal O Globo escreveu o seguinte sobre esse gênio brasileiro depois da vitória por 7-1 sobre a Suécia. Abre aspas. Impressionante e sensacional o meia-direita do Bangu. Embora sem ter marcado um só tento na goleada de ontem, Zizinho avultou no ataque brasileiro pela sua distribuição perfeita e domínio absoluto da bola. Zizinho, ídolo de ninguém menos do que o Rei Pelé. Nasceu em 14 de setembro de 1921, faleceu no dia 8 de fevereiro de 2002, aos 80 anos. Antes de morrer, Zizinho escreveu a sua autobiografia, um livro raro, difícil de achar. Talvez por isso seja considerado um verdadeiro tesouro por quem o tenha. Esse é o caso do nosso Tim Vickery, jornalista inglês, correspondente da BBC no Brasil e também comentarista dos nossos canais, presença frequente no Redação Sport TV do querido Marcelo Barreto. Tim, seja muito bem-vindo aqui à Sexta Estrela e, por favor, conte-nos como você tem esse livro, esse episódio, e que honra, Tim, para você e também para o Zizinho, obviamente.
Não, para Zizinho, jeito nenhum. Estou ciente da minha insignificância em qualquer circunstância, mas mais do que qualquer outra, o lado de uma lenda, né? Porque se eu tivesse uma máquina de tempo para viajar em tempo e ver jogadores do passado, eu acho que número um da lista seria Zizinho. Ampliando um pouco para a Copa de 50, né? Eu nunca entendi por que aqui é visto como uma coisa tão trágica. Porque eu acho que o saldo é muito positivo para o futebol brasileiro até, né? Vamos comparar a Copa 50 com a Copa América de 49. A Copa 50 é nacional, né? 49 não era Rio com o povo de São Paulo, né? Um jogo de Santos, se não me engano. 50 é nacional, então está semeando para o Brasil virar a potência de futebol mundial. E o futebol jogado no campo foi sensacional. Foi absolutamente sensacional. Tem que lembrar que Brasil em 38 foi uma surpresa. Naquela época, não tem menor dúvida que Brasil era a terceira força de América do Sul em 38, né? Por trás de Uruguai e Argentina. 50, a gente tá vendo um futuro muito, muito poderoso e muito lindo também, tanto nas conquistas no futuro quanto na maneira de se jogar. O ataque, né, o triângulo do ataque do time brasileiro em 50 capturou a atenção de todos, né? Os relatos da imprensa da Europa sobre Zizinho, sobre Ademir. Zizinho e Ademir era uma força só. É impressionante o entendimento entre eles, né? Futebol é um esporte coletivo, você precisa que as partes se encaixem. É com Zizinho, com a criatividade e visão dele, é com Ademir era um goleador completo, né? Ele era capaz de jogar em qualquer posição da linha da frente, muito rápido, se movimentando muito bem, perigoso, pé direito, pé esquerdo, com a cabeça. Era muito difícil marcar Ademir, mas Ademir tem que ser municiado. Jair, e principalmente Zizinho, eram as armadores dele, né? Às vezes, craque juntos não funciona. Um dos piores ataques que eu vi da seleção brasileira foi Rivaldo e Romário. Relacionamento zero. Eu estava lá nos últimos jogos de Romário da seleção, em Montevideo, o primeiro jogo de escolar em 2000. E Rivaldo e Romário quase não trocou nenhum passe durante o jogo. Rivaldo e Ronaldo, sim, magia, né? E Rivaldo e Ronaldo era um pouco Zizinho e Ademir. Embora, para minha concepção, eu acho que Zizinho era mais completo até do que Rivaldo. Então, um jogador, que pena não ter visto. Não, e tem pouco vídeo, tem poucas imagens do jogador da qualidade, inteligência, malícia de Zizinho. Porque eu tenho certeza que foi uma coisa absolutamente espetacular.
Seu livro está autografado, Tim Vickery?
Sim, eu encontrei com ele, isso em 97. Estava fazendo entrevista junto com o Gary Lineker. A gente entrevistou ele, depois ele junto com Jair, Flávio Costa também, né? Que privilégio ter a possibilidade de ouvir de pessoas de tanta importância na história de futebol brasileiro e mundial, de ouvir como era a Copa de 50. O jogo de Suécia é fascinante nesse sentido. É um jogo, o meu modo de ver, é esquecido, porque a vitória seguinte sobre a Espanha, eu acho que é aquele momento que fica no holofote de que já ganhou.
6-1, então, né? O Brasil fez 7-1 na Suécia, depois fez 6-1 na Espanha e teria o jogo contra o Uruguai para finalizar a campanha.
Então, a Espanha é visto com ponto alto e Uruguai ponto baixo, né? O jogo da Suécia fica um pouco esquecido nessa narrativa. Mas no desenvolvimento da Copa, é obviamente um jogo muito, muito importante para a seleção brasileira aqui. Em função do empate com a Suécia em São Paulo, não classificou tão bem para rodar a final. E Zizinho não jogou os primeiros dois jogos, ele estava machucado, ele voltou contra a Iugoslávia, né? Então ele estava contra a Iugoslávia, ele fez um gol que foi anulado. Ele tinha um pouco de rebeldia, como falam os argentinos, dentro dele. Então, ele resolveu fazer exatamente o mesmo gol de novo. Fez o mesmo gol de novo. A gente perguntou para ele, e se isso tivesse sido anulado, eu ia fazer de novo. Mas então, o jogo de Iugoslávia, ele estava voltando de lesão, marcou o gol dele, Brasil classifica, tira um pouco a pressão. Então, agora pronto, né? O Flávio Costa mantém um time, agora ele tem um time formado, ele não tem que ir mais para São Paulo, não tem essa coisa de jogar para a galera lá, ele pode fazer o time dele no Maraca. 7-1 é o jogo que eu acho que consagra a ligação entre Zizinho e Ademir.
É, tanto que o Zizinho não faz gols e o Globo fala da atuação dele no dia seguinte sobre como ele distribui e como ele prepara, né? A gente hoje, a gente percebe como alguns debates se eternizam no futebol, né? Mas o sentido é o mesmo, como o jogador já podia ser protagonista em 1950 sem precisar fazer gols e mesmo sem ser o assistente direto, muitas vezes. Os dois primeiros gols do Ademir, o passe é do Jair, mas a preparação de quase todas as jogadas, quase todas as bolas mais importantes do jogo passavam pelos pés do Zizinho. Tinha, em 2014, o Brasil perdeu a Copa do Mundo num 7-1. E há quem diga que em 1950 o Brasil perdeu a Copa do Mundo num 7-1 e num 6-1. Você já falou um pouco sobre isso, mas do conhecimento que você tem, você é um super estudioso do futebol e do futebol brasileiro, e dessas entrevistas que você fez em 1997 com protagonistas daquela seleção, eles também tinham essa impressão de que esses dois jogos acabaram sendo prejudiciais ou não há tanta ligação assim?
Muita raiva com a mudança da sede.
São Jornal.
Tava na Barra, muito isolado, a mudança da sede para San Janu. Em plena época eleitoral, foi visto como uma coisa muito que prejudicou muito, porque teve uma impossibilidade de dormir direito, de descansar direito. Era cada meia hora aí para ouvir um discurso de tal político ou outro político. Muita raiva com o discurso do prefeito do Rio antes do jogo, proclamando a seleção brasileira campeões já. Muito respeito pela seleção de Uruguai, né? A gente tem que lembrar, às vezes quando a gente olha para jogo de 50, a gente esquece como o que era o Uruguai na época, né? O Uruguai era bicho-papo. O Uruguai nunca tinha perdido um jogo de futebol na Copa do Mundo.
O Uruguai podia ser bicampeão mundial ali.
Sim. Sim, Uruguai, obviamente, hoje em dia, Uruguai contra Brasil é um disputa de 3 milhões contra 210 milhões. Naquela época, não. Né? Naquela época, era basicamente Montevideo contra Rio e São Paulo, com alguns outros que eram de outros estados, mas se consagraram no futebol do, ou do Rio ou do São Paulo. Então foi um confronto muito mais equilibrado. É, primeiro, eu detesto a coisa de tragédia, porque a seleção brasileira se representou muito bem, eu acho que até nesse jogo contra o Uruguai, né? O Uruguai era... Olha o que aconteceu depois com Gigi e Schiaffino no futebol italiano. Eram grandes jogadores, craques. É, o Brasil, acho que teve a maioria dos jogos. Zizinho falou que o momento de marcar o gol, de faz 1-0, ele acha que isso acabou com o time. Porque o time sofreu, achou que estava com dever cumprido. E o time coletivamente sofreu um baixo de pressão depois de marcar o primeiro gol. Flávio Costa cita muito mais o silêncio depois do jogo de gol de empate de Uruguai. No longo prazo, a coisa mais importante para mim, primeiro que o Brasil se estabelece com uma força mundial do futebol. Segundo, as lições da derrota, porque ficou evidente, né, o Flávio Costa culpa um jogador para a derrota, que era o Juvenal, que não deu cobertura para o lateral esquerdo, o Bigode, para marcar o Gigi. Mas ficou evidente que o sistema do jogo faltou cobertura defensiva. Então, como o Brasil 8 anos depois, ganha a Copa, com linha de 4, recuando. Até hoje, no debate aqui, com frequência, o cara é chamado 4-zagueiro, né? Recuando mais um. Então, você tem um linha de 4, com, em 58, o Zito na frente. O Zagallo explicou para isso muito bem para mim uma vez. O time sempre teve cobertura, sempre teve um homem livre para evitar a situação de Gígia vencendo um homem e abrindo as portas de paraíso. Então, foi uma derrota em que, em 58, o Brasil não levou gol até o semifinal, né? Então, isso mostra a solidez. Esse 7-1 contra a Suécia é engraçado, que teve relatos tanto no Brasil quanto no Uruguai. Mesmo depois de uma derrota tão brilhante, frisando a defesa. A defesa dá possibilidades, né? O Brasil ganha o jogo tipo nos últimos minutos do primeiro tempo, quando teve vários gols. Mas,
aos 36 relato, e aos 39, o Brasil fez 2-3-0. E aí, enfim, complicou muito a situação.
Até lá, segundo os relatos, o Suécia tá no jogo. E tem possibilidades de marcar. Então, é interessante que isso já foi identificado, mesmo de uma vitória de 7-1. Mas cada derrota é uma oportunidade para aprender. E como o Brasil aprendeu, tanto que 58, pioneira linha de 4, não sofrendo gols até a semifinal. É, o futebol, um esporte de poucos gols. Se você não está sofrendo gols, você valoriza cada pedaço de talento, cada lampejo de genialidade que você tem na frente. Então, eu acho 50 é muito importante naquele sentido também, porque 50 é o pai de 58, é 62, é 70.
Curioso, né, Tim? Porque a gente vive usando a Alemanha como um exemplo recente do que o Brasil não conseguiu fazer quando a Alemanha sediou a Copa do Mundo de 2006, não foi campeã, mas deixou uma boa impressão, melhor até do que em 2002, quando ela foi finalista e perdeu a final para o Brasil, sim, muito melhor. Aliás, a Alemanha chegou à conclusão que precisava mudar o seu futebol depois da Copa do Mundo de 2002 e da Euro de 2004, então 2006 é o primeiro ponto, uma Copa na Alemanha, mas que ela veio colher frutos 8 anos depois, sendo campeã no Brasil. Quer dizer, o Brasil talvez não consiga fazer isso hoje, mas fez isso nos anos 50, sediando a Copa em 50, sendo derrotado e depois, 8 anos depois, vencendo na Suécia. Então, na verdade, o Brasil, mais do que se inspirar na Alemanha, o Brasil pode se inspirar no que o próprio Brasil já fez, né, Tim?
Perfeito. O futebol é processo. Uma coisa que eu acho que ficou perdida no debate aqui foi justamente o processo. Porque o Brasil fez tanta coisa para ser campeão, para ser tricampeão. Fez tanta coisa, os avanços na preparação física, anos luzes na frente do que estava acontecendo na Europa. A seleção inglesa, para tirar um exemplo, foi para a Copa do Chile em 62, sem médico. Tem um jogador que quase morreu lá. Eu contei isso para Zagallo. Ele, como? Como? Porque ele sabia que até em 58 o Brasil teve médico, teve dentista, até uma tentativa precoce, até uma tentativa com psicologia esportiva. Então, o processo era muito grande, com muita seriedade. Depois de o Brasil ganhou, aí vira o discurso de Nelson Rodrigues, né? Porque ler Nelson é fascinante, porque ele é brilhante, mas também é cheio de bobagem. O jogo para ele é um psicodrama, onde basta o brasileiro entrar no estado de graça para ganhar. A partir do momento que você cruza as fronteiras do Brasil, isso deixa de fazer sentido. E se o adversário entra, se Zidane entra no estado de graça, né? É aquele discurso que a gente é excelente por natureza.
É eterna mania do brasileiro, né, de imaginar que só as ações do Brasil é que interferem no que vai acontecer no jogo. Sim. Ou o Brasil vai ganhar o jogo, ou o Brasil vai permitir que o adversário ganhe o jogo.
Então, para mim, o futebol brasileiro é um caso clássico de armadilhas do sucesso, né? Sucesso é a consequência de um processo. Quando você atinge sucesso, você acha que é uma coisa natural. Você esquece o processo, você esquece o que você fez para te colocar naquela posição. Isso, para mim, explica muito sobre o futebol brasileiro. Porque o trabalho que foi feito para preparar as vitórias, especialmente de 58, é impressionante. Tem uma mente muito aberta. Nos últimos anos, eu vi isso claramente. Nos últimos anos, o debate aqui ficou muito pobre. Muito pobre. Porque teve muitas influências. O Brasil soube aproveitar de muitas influências, né, de técnicos de Argentina, especialmente de Uruguai. Né, o Martin Francisco, que é visto como um inventor na linha de quatro, ele foi assistente de Ondino Vieira. O próprio Zizinho me contou que Ondinho Vieira foi o maior estrategista que ele conheceu. Trabalhou muito no futebol brasileiro, Ondinho Vieira, uruguaio. Né? O Fiola tinha sido assistente de São Paulo de Bela Gutmann. Então, você tem todas essas influências. Brasil filtra e acaba saindo com uma coisa cosmopolita e muito brasileiro no mesmo tempo. Depois de ganhar, não, a gente não precisa nada disso. Não. Lá fora, mas aqui não, a gente não precisa nada disso. Olha os resultados. Né? Nos últimos copos, cada vez na fase mata-mata que o Brasil joga contra um time de Europa Ocidental, perde. É o momento de eliminação. Então, contra os fatos é difícil ter argumentos, né? Eu até tenho fé que o Brasil pode. Eu acho que o Brasil não se apresentou mal na última Copa. Eu acho que Tite levou muita coisa de aprendizagem de futebol global. Mereceu melhor sorte contra a Bélgica, mereceu prorrogação. Mas eu acho que Bélgica mereceu vencer Brasil em 2002. Então, alguns você ganha, alguns Bélgica foi garfada em 2002. Mas eu acho que Tite ficou um pouco perdido depois da derrota contra a Bélgica em 2018. Fica um ano perdido. Agora, com essa pausa, tem tempo para pensar. Mas eu tenho mais fé nele em ter uma mente aberta. E não se baseia em ideias de superioridade natural, porque isso não ganha de ninguém.
Sim, é super importante isso que você está falando para afastar esse certo pedantismo que temos de imaginar que o futebol era bom quando nós ganhávamos e nós não estávamos vivos para ver, eu não estava, e quem estava da minha geração era muito jovem para ver os títulos de 58, de 62 ou de 70, ou o vice-campeonato de 50, mas grandes campanhas brasileiras que obviamente foram baseadas em muito trabalho, em muito estudo, em muita estratégia, em muita ciência. A ciência da época, não a atual, obviamente, né, o que a tecnologia da época permitia fazer. E o Brasil fez. Né, e hoje, talvez, eu não sei se faz parte desse negacionismo que aos poucos vai ganhando novas dimensões no Brasil, mas talvez a gente ache dimensões terríveis e tristes, mas a gente talvez ache que o futebol valioso é aquele onde não se aplica, onde não tem estudo, onde não tem estratégia, como se um dia ela não tivesse existido. Ela sempre existiu. Acontece que o mundo se desenvolveu e tudo se desenvolveu de maneira que hoje ela pode, até pela evolução física do futebol, e aí a gente vai acabar caindo em outra discussão, a existência de estratégias para o jogo passa a ser muito determinante. Mas sempre houve, então é super importante você falar isso, porque às vezes a gente pensa que em 1950 o técnico dava 11 camisas, os caras entravam em campo e saíam jogando, exibindo seu puro talento, e vitórias e derrotas eram frutos do acaso.
Zizinho é um grande exemplo disso aí, porque Zizinho é quase um símbolo dessa época de futebol mais solto e tal. Zizinho era obcecado por tática, obcecado, o quê? Na casa dele... Ele teve folhas de papel, tudo feitos para marcar os esquemas táticos. Né? Que ele, a carreira dele, né? Durante a década de 40, o Brasil tá experimentando muito com esquemas táticos e tal. Zizinho era obcecado com isso aí. Ele fazia isso de times na época. Ele estava desenhando o esquema tático dos times de 97, quando eu tive a felicidade de encontrar com ele. Porque ele sabia da importância disso para o desempenho coletivo. Como ele falou sobre o relacionamento dele com Ademir. Né? Os dois têm que ser em sintonia. O Ademir, ele falava, olha, eu era um homem com a bola. Se eu não tenho ninguém me movimentando, me dando opção, eu vou morrer com a bola nas pés. Eu vou morrer. E também, ele passou muito tempo no 4-2-4, nos primeiros anos de 4-2-4, sendo um dos dois. Tem que trabalhar pra caramba. Ele falou isso. A gente, às vezes, morreu lá, porque tinha tanto espaço no 4-2-2-4. Fazia grandes... Mas foi a época que Brasil... jogar tanto 4-2-4, os dois eram obrigados a ser completos, né? Como o Gerson era muito completo.
Gerson, Zito e Didi, inicialmente.
Não, Zito, nem fala, o Zito era um fenômeno, mas ele era o mais defensivo dos dois, né? Gerson era o mais ofensivo, mas sabia defender, sabia tudo, né? Foi depois que o futebol brasileiro resolveu dividir esse espaço em aqueles que somente defende e aqueles que somente ataca. Esse autobiografia de Zizinho, ele escreveu sem ajuda. Então, não tem toque de profissional de comunicações. A história dele contada na maneira dele. Foi escrito, se não me engano, em tipo 86. A última coisa que ele escreve, última coisa é um aviso. Ele falou que aqui no Brasil a gente está transformando cabeça de área, a cara que tem 50% da posse da bola nas mãos dele, a gente está transformando ele em somente alguém que destrói. Isso foi em 86, ele já estava percebendo isso. E sabe por quê? Por causa da falta da segurança do emprego do técnico. Zizinho era obcecado com tática, é obcecado com o valor do técnico. Né? Aquela coisa de craque ganha jogo, craque decide, craque ganha jogo, que é muito tipo papo de botequim. Né? Porque, na verdade, se o time não está bem organizado coletivamente, o craque não aparece. É um esporte coletivo. Então, Zizinho é uma grande aula dessas coisas aí. E um grande contraponto àquele papo de botequim é: era só lá jogar bola, a gente resolveu. Não, tinha funções coletivas ali dentro. Então, eu acho que vale muito a pena refletir sobre a importância de Zizinho no futebol brasileiro.
Que importantes mensagens, que importante o conhecimento, como o Zizinho poderia ser útil ao futebol brasileiro se estivesse vivo ainda hoje e pudesse espalhar as suas opiniões, seu conhecimento. E, Tim, que bom que você e outros colegas estão aqui para fazer isso, para contar o que pensava Zizinho, para defender o que pensava o Zizinho. Obrigadíssimo pela sua participação, Tim, foi super útil, super importante, espero poder usar todo esse teu conhecimento outras vezes aqui no podcast sobre a seleção brasileira. Vou te chamar mais vezes.
Valeu, grande prazer.
E o Tim Vickery falou sobre estratégia e tática naquele ano de 1950, no livro A Pirâmide Invertida, escrito pelo inglês Jonathan Wilson. É considerada a bíblia da tática do futebol. O Jonathan Wilson conta o seguinte: ao ver o time massacrar a Suécia por 7-1 e a Espanha por 6-1, Glanville escreveu que o Brasil jogava o futebol do futuro. Taticamente não é excepcional, mas é tecnicamente esplêndido. Brian Glanville era um jornalista inglês, especialista em futebol, fez parte inclusive do júri da Bola de Ouro nos anos 60 e 70. O livro também fala sobre a diagonal do Flávio Costa, da modificação de posicionamento do Ademir como atacante interior, atuando como centroavante, chamando Jair de interior esquerdo e tinha virado ponta de lança, e o Zizinho como interior recuado. Diz o livro, abre aspas, a mudança resultou em mais fluidez e mais triangulações. Então, termos que são usados até hoje e que em 1950, claro, obviamente, já existiam. O futebol não foi inventado quando nós começamos a assistir. A Sexta Estrela está sendo feita de casa, cada um nas suas casas, eu na minha, Tim Vickery na sua, PVC na sua, o Leonardo Bianchi, nosso editor, na dele. Então, peço desculpas por possíveis problemas de áudio, alguma falha, pela obra do vizinho, coisas que nós não conseguimos driblar, mas tenho certeza que o Léo vai deixar o áudio, como sempre, excelente. A Sexta Estrela tem a edição do Leonardo Bianchi, tem a coordenação do Rafael Barros, e todos os episódios estão disponíveis e podem ser encontrados no Spotify, no Pocket Casts, nas plataformas de podcast da Apple e do Google, e, claro, no nosso globoesporte.com/podcasts. Voltamos na semana que vem. Valeu, até a próxima.